dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal desta sexta-feira, dia 15 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Uber, que anunciou o Uber Prioridade, que ajuda você a pagar um pouquinho mais caro do que o UberX, mas também pedir mais rápido o carro, né, quando você estiver com pressa. Então, basicamente, quando tem muita gente pedindo carro numa mesma região, você vai conseguir usar esse Uber Prioridade para conseguir furar a fila, né? Pedir o carro mais rápido do que todo mundo, aí você paga um pouco mais, né? Que o Bruno falou quanto que é, mas um pouco mais caro do que o UberX. A Uber falou que, pelo menos por enquanto, o Uber Prioridade vai ficar disponível só em Belém, também em Campinas e Curitiba, e caso você queira saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. E ainda aqui das notícias envolvendo o Brasil, finalmente foi lançado por aqui o GeForce Now da NVIDIA. Esse é um serviço de streaming de jogos que custa R$45 por mês, com desconto também, né, dos 10% lá na assinatura semestral, mas tem um plano grátis, que tem uns gráficos um pouco piores, né? Também lá tem limitação do tempo de jogo. O GeForce Now pode ser acessado tanto por meio do PC, quanto de telefones e tablets também, né? No caso do iOS, por exemplo, você consegue acessar por meio do navegador, e caso você queira saber mais sobre ele, também tem link aqui na descrição. Já uma outra coisa que também chegou no Brasil foi o roteador Google Wi-Fi, que, claro, né, do Google. Ele oferece aquela tecnologia Mesh que, bem mal comparando, é tipo o repetidor de sinal, né? Só que se funciona, o repetidor de sinal não funcionava muito bem, mas é meio caro. Ele chegou por aqui custando R$1.000 uma unidade só, ou um kit com 3 sai por R$2.000, mas a vantagem é o kit, né, que você disponibiliza pela casa inteira, esses 3 que vem no kit para você conseguir ter o sinal bom aí na casa toda. E por último, sobre as notícias do Brasil, o Nubank confirmou que conseguiu pela primeira vez, né, fechar o primeiro semestre aí desse ano com lucro e não com prejuízo. Eles fecharam o primeiro semestre no azul com um pouquinho mais de R$76 milhões, o que foi bem diferente do ano passado, né, que fecharam com quase R$100 milhões de prejuízo, e também comentaram que cresceram bastante a quantidade de clientes. Eles reportaram um aumento de 60% na quantidade de clientes, fechando o período aí com 41 milhões de pessoas que têm ou uma conta ou um cartão de crédito também, o que indica, né, que eles estão no caminho certo para conseguir fazer um IPO de sucesso lá fora, que vai acontecer no futuro. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a Microsoft concordou com um pedido de um acionista e falou que vai aceitar uma comissão independente dar uma analisada nos contratos que ela tem com governos e polícias aí também nos Estados Unidos. Já faz bastante tempo que eu venho comentando por aqui que a Microsoft é bastante pressionada pelos funcionários, né, que não concordam muito com as políticas aí de que os contratos que eles têm com governos, né, parte também de investigação e tudo mais, isso batendo os acionistas, né, ela se viu sem opção, então aceitou esse pedido. Então essa comissão independente vai avaliar, primeiro, se esses contratos estão em linha com as políticas da Microsoft, né, os compromissos também que ela tem com direitos humanos, o que inclui, por exemplo, a questão de imigração, também racismo e vigilância social. E ainda sobre os bastidores do mercado, a IBM confirmou que vai obedecer uma ordem do governo do Texas, obrigar todo mundo lá a estar vacinado para voltar ao trabalho. O que acontece é que tem mais ou menos um mês que o Biden assinou um decreto que obriga todo mundo que tem contrato com o governo, né, com mais de 100 funcionários, a obrigação de estar vacinado para poder continuar com o contrato, mas o Texas falou que não. O governador do Texas baixou um decreto rejeitando o decreto do Biden e falando que não ia ser obrigatório no estado dele. O pessoal tá vacinado, né, pra prestar serviço pro governo, mas a IBM falou que não, que ela vai seguir com a obrigação da vacina mesmo assim. A IBM falou que no fim das contas o contrato dela é com o governo federal, então vai obedecer também essa ordem federal aí que foi dada pelo Biden. Bom, e agora eu vou falar sobre o TikTok, que tá com medidas novas aí pra atrair mais o pessoal que faz lives na plataforma. Eles falaram que os criadores de conteúdo fazendo lives agora vão conseguir silenciar um comentarista lá, alguém que tá comentando na live a partir de 5 segundos e também até o final da live, qualquer espaço aí nesse intervalo de tempo, e vai conseguir deletar também os comentários que a pessoa tiver feito, né, se não estiver se comportando lá durante a transmissão. Esse esquema, especialmente de comentários abusivos, né, e lives feitas por mulheres, por exemplo, é um problema que aparece em todas as plataformas, todo mundo é de jeitos diferentes, tá tentando impedir com diferentes níveis de sucesso, e o TikTok se juntou à iniciativa aí agora para tentar conter também esse tipo de abuso. Então, a partir de agora, se alguém começar a se comportar mal numa live, né, postar comentários que não são muito bacanas, o criador de conteúdo consegue suspender essa pessoa de poder comentar nessa live e deletar também os conteúdos lá que foram publicados já por essa pessoa. Agora é esperar, né, isso aparecer aí pra todo mundo. Aí, do outro lado da coisa, o TikTok comentou também que vai começar a mostrar umas espécies de uns alertas, né, quando a pessoa for comentar, fazer um comentário abusivo, por exemplo, falando pra pessoa repensar, trocar as palavras aí também, pra não ofender ninguém, coisa desse tipo. Agora é esperar, né, também para isso aparecer para todo mundo, exemplo que eu comentei agora também das lives. Bom, a seguir eu vou falar sobre mais uma manobra que o Facebook está fazendo para limitar o vazamento de informações sigilosas, né, também internas da companhia. Mas antes disso, vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Alura, cursos online de tecnologia, que está patrocinando aqui mais uma vez o Loop Matinal. A Alura é a maior escola online de tecnologia do Brasil, e lá você aprende de verdade, porque a Alura é uma escola de verdade. Os cursos são todos feitos e aprovados também pela própria Alura, eles são super focados. Então, com isso, você consegue estudar rápido, com acompanhamento também, inclusive, né, dos professores da escola, e se aprende mais rápido, uma habilidade nova a cada curso, na verdade, que você faz lá com eles. Tem gente que não sabia nada sobre ciência de dados, por exemplo, e hoje trabalha na área. Pessoal que chegou lá sem saber sobre o X, mas com interesse sobre isso também. Tem hoje até artigos publicados, e você pode ser o próximo. Além de UX e ciência de dados, eles têm cursos de marketing, tem de inovação também, tem de design, gestão também. Um monte de curso bacana que pode fazer a diferença no seu currículo, né? Se você estudar com eles, e você pode fazer quantos você quiser estudando na Alura. Então, para ver os depoimentos de quem fez os cursos já na Alura e tá mandando bem tudo quanto é área de tecnologia e pelo mercado, você acessa o site alura.com.br/loopmatinal e dá mais piada também dos cursos que eles oferecem. Além disso, por esse mesmo link, que é o alura.com.br/loopmatinal, você tem 10% de desconto para os planos lá que eles oferecem, então acessa lá alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? Eu venho comentando por aqui sobre a Frances Haugen, que vazou aqueles documentos internos do Facebook pro Wall Street Journal, depois também recentemente pro Senado americano, para falar pros políticos, né? Explicar como é que o Facebook prioriza faturamento e crescimento também, e acaba piorando a saúde dos usuários, e o Facebook tá reagindo a esse vazamento de dados. No depoimento dela pro Senado, Frances Haugen tinha comentado que esses documentos internos eram acessíveis por todo mundo, né? O pessoal do Facebook podia entrar lá num pedaço do servidor e acessar esses estudos, mas o Facebook tá cortando acesso a esses estudos. Na verdade, não só estudos, né? Comentei por aqui recentemente que o Facebook estava limitando o acesso a vários documentos internos aí para minimizar a chance de novo vazamento e novo estrago também, se for possível, piorar ainda mais a imagem do Facebook. E tem mais uma coisa que eles fizeram aí recentemente. Eles começaram a limitar o acesso a grupos internos também que lidam com coisas tipo segurança digital, segurança nas plataformas do Facebook, integridade também de eleições aí pelo mundo, e essa é só mais uma medida que eles estão adotando aí para conseguir tentar, pelo menos, impedir o vazamento de mais coisas. A ironia aqui é que essa informação acabou surgindo no vazamento que aconteceu em reação ao Facebook falar que era pra galera parar de vazar coisas pra imprensa, e caso você queira ver esse depoimento, na verdade depoimento não, né? Essa comunicação do Facebook na íntegra tem link aqui na descrição. E ainda sobre as coisas do Facebook, ele falou que tá expandindo pra mais 75 países, aquela troca no algoritmo do feed de notícias, que vai começar a empurrar lá pra baixo as notícias políticas e colocar mais pra cima as notícias que, claro, né, que não tem a ver com política, é dos amigos das pessoas. Ele começou esse teste recentemente só em alguns países, né? Uns 4 ou 5 aqui, o que incluía já o Brasil, e agora tá expandindo isso aí para um pouco menos de 100 países, né? Vou começar a ter menos acesso a notícias políticas ou feed de notícias. E pulando aqui de uma rede social para outra, o Twitter confirmou que vai começar a estudar uns jeitos aí de mostrar mais anúncios para as pessoas. Eles falaram que vão começar a inserir no feed de respostas a um tweet uns anúncios lá que podem aparecer depois da primeira resposta, da terceira resposta, então da oitava resposta que um tweet recebeu, mas só no aplicativo, por enquanto a plataforma web fica de fora desse teste. E ainda sobre as coisas do Twitter, ele anunciou o Spark Program, que é voltado para criadores aí que vão usar os Twitter Spaces. Eles falaram que quem for aceito nesse programa vai receber $2,500 e $500 também de crédito, né, para anunciar os Spaces na plataforma. Então o Twitter pagando para si mesmo, para a galera anunciar os Spaces lá também dentro do Twitter, mas tem limitações aí, né? Por enquanto, por exemplo, isso é só válido para os Estados Unidos. Além disso, isso, claro, né, pelo menos por enquanto, podem se inscrever nesse programa só pessoas que têm a partir de 18 anos, que têm a intenção de fazer pelo menos 2 Spaces por semana e tem 5 mil usuários, na verdade 5 mil seguidores ativos, né? Que basicamente são contas que não compraram bots para ter mais seguidores. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela ficou com 75% do lucro do mercado de smartphones, isso é de acordo com um levantamento feito pela Counterpoint Research relativo ao segundo trimestre desse ano. Por outro lado, apesar de ter ficado com 3 quartos do lucro inteiro do mercado de smartphones, esse foi o terceiro trimestre seguido aí que ela teve queda nessa participação nos lucros, e a Samsung se manteve, né, na segunda posição, bem longe aí, só com 13% do total. E ainda sobre as coisas da Apple, ela colocou no beta mais recente do macOS Monterey, que foi o décimo beta na verdade, aquele recurso bem bacana chamado Universal Control, que ela anunciou na WWDC, mas não tinha aparecido até agora aí no beta do sistema. Essa função, bem basicamente, serve para você colocar um iPad ou um Mac também do lado do seu Mac principal. Aí você, com o mouse do Mac principal, arrasta o mouse pro lado, né? Aí esse mouse aparece no iPad. Aí você, sei lá, você clica alguma coisa, arrasta de volta pro Mac principal que você tava usando. Isso não tinha pintado até agora aí nos betas do macOS Monterey. Na verdade, agora que ele pintou no décimo beta do sistema, ainda assim ele vem desligado por padrão, né? Tem que fazer um malabarismo lá para conseguir ativar a coisa toda. Então é bem possível ainda que isso não cheguem na primeira versão oficial do macOS Monterrey, que deve pintar nas próximas semanas. Bom, e por último aqui sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, ela estendeu aquele programa de reparos e trocas também de graça lá dos AirPods Pro, que tem problema de som, que ficou um chiado lá depois de um tempo. O que rola com esse programa é que em outubro do ano passado, a Apple reconheceu esse problema, né, de fabricação dos AirPods Pro, que depois de um tempo começava a parecer que tem uma coisa solta nos AirPods, aí se você se mexe, por exemplo, com o cancelamento ativo de ruído ligado, faz um ruído, faz um barulho lá, parece ter uma coisa arrastando, ela tinha comentado, né, que era por Wanda que fica ativo esse programa de reparos. Aí agora que tava batendo no limite do finalzinho desse programa, a Apple mudou um pouquinho os termos lá de quais AirPods que são cobertos pela coisa toda e tá meio indefinido aí qual que vai ser o prazo final a partir de agora. Ela falou que esse prazo agora é de 3 anos depois da compra, o que quer dizer, né, que se você comprar ali hoje, por exemplo, você vai ter 3 anos aí pra conseguir trocar de graça e representar esse problema. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo ou um produto, uma empresa bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Lura também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!